308, deputado Maurício. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, presidente desta sessão, presente aqui nosso presidente Júlio Garcia, cumprimentando os parlamentares, quero nossa deputada Luciane, deputada Ada, senhores deputados, público que nos assiste pela TVA, que nos ouve pela rádio digital, acompanhamos as notícias, especialmente que vêm de Brasília, muitas delas, creio que acertadas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deputada Marlene, me desculpe, nos inspira confiança, e é necessário profundas mudanças, sim. Mas, por outro lado, deputado Gerry, eu que venho de um pequeno município, e a grande maioria dos meus eleitores também moram em pequenos municípios, nos preocupa muito a proposta da extinção pura e simples, deputado Mauro, dos municípios com menos de 5 mil eleitores e que não tenham uma receita própria de 10% daquilo que recebe de retorno, especialmente de ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios. Como se a riqueza desses municípios, que provém do agronegócio, que provém, enfim, de tudo que lá se produz, não me refiro apenas ao oeste de Santa Catarina, mas me refiro à Santa Catarina, que tem um modelo próprio na federação de pequenas propriedades, propriedades rurais, mas altamente produtivas, esses produtos que posteriormente eles vão se transformar em ICMS, eles vão se transformar no Fundo de Participação dos Municípios, e que parte disso retorna aos municípios. Deputada Paulinha, então não é simples assim a pura eliminação desses municípios como se eles fossem culpados pela situação nacional ou mesmo estadual. É verdade que é preciso, sim, analisar, talvez, se a estrutura desses municípios e de outros municípios e do Estado brasileiro, do Estado entre federado, se a estrutura não precisa ser revista, aí sim, quem sabe na diminuição dessas estruturas, na reforma administrativa, se possa, deputado Laércio, que foi prefeito lá da nossa querida Timbó. Então, me preocupa bastante. Claro que a receita própria dos pequenos municípios, o que é a receita própria? IPTU? ISS? O IPVA da sua cota parte? Mas os pequenos municípios que têm uma cidade, algumas cidades, quem sabe com 1.000 residências, com 2.000 residências, o que vai gerar do IPTU é muito diferente de uma cidade grande como Balneário Camboriú, que tem um território muito pequeno, muito concentrado, que praticamente é só urbano. Não há como comparar um pequeno município que tem uma É uma cidade muito pequena, deputada Ada, mas que no seu interior, na sua zona rural, produz e produz muito para alimentar não apenas aquele município, mas para alimentar o Estado, para alimentar o país, para exportar para o mundo. Se fosse medir pelo movimento econômico de cada um dos municípios, óbvio que nós vamos chegar a um número diferente, não pode se medir apenas pelo que gera de receita própria, aquilo que retorna constitucionalmente ao município. Então, deputado Gerri, que inclusive propôs para debate um projeto de lei, sem entrar no mérito, fazendo com que esses municípios tenham uma receita maior para poder suprir as suas demandas, as suas necessidades. Mas eu me preocupo, por exemplo, como é que fica a assistência à saúde desses municípios se eles fossem eliminados? Como é que fica a educação? Como é que fica as rodovias, as vias vicinais, hoje atendida pelos prefeitos, e esses recursos vão para onde? Vão para o bolo do Estado e não retorna para o município maior, o município mãe. Se fechar a agência serrana praticamente inteira, deputado Márcio, esses recursos retornam para a Laje, se fosse assim, automaticamente, mas não é assim. Então, eu aplaudo iniciativas de diminuição de máquina pública, de despesas, eu aplaudo, sim. Mas me preocupa bastante porque demonstra falta de conhecimento. Deputada Marlene, a quem quero ouvir com muito prazer.
Boa tarde, deputado Cobalcini. Quero primeiro parabenizá-lo pela iniciativa de trazer esse assunto tão importante aqui para o plenário dessa casa. Ainda mais nós que somos membros da bancada do Oeste. Antes de vir para cá, eu contei os municípios do Oeste que vão ser atingidos. Dentro dos 39, 23 são do Oeste. Ou seja, a fatia mais expressiva é da nossa região. Então, é um assunto que, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter grandes debates a respeito dele. Eu comungo com a sua opinião de que, sim, nós precisamos diminuir a máquina administrativa, mas não acredito que seja dessa forma. Eu acho que o cálculo, se isso for um projeto que efetivamente vier a ser discutido e, enfim, aprovado, eu acho que a fórmula de cálculo deve ser diferente. Não pode ser só os 10% da arrecadação própria do município, é só no Oeste, por exemplo. O que nós temos de serviço nos pequenos municípios? Muito pouco, é muito pouco representativo, então não é justo. Então, acho que é uma discussão muito importante. O deputado Gerri já trouxe essa discussão aqui no Estado, né? Já foram feitas várias audiências públicas, mas teremos que discutir muito esse assunto, porque ele é muito sério e envolve muitos municípios pequenos e que já estão consolidados e que eu não acredito e acho que não deve ser dessa forma que se vá resolver a questão dos custos da máquina administrativa. Então, concordo, sim, devem ser revisto, mas não dessa forma. Então, parabéns pela iniciativa de trazer esse assunto aqui e acho que vamos ter bastante, vamos ter muito tempo para debater essa questão e vai ser uma discussão bem, bem fervorosa.
Obrigado, deputada Marlene. Ouço com muita alegria, deputada Ada.
Deputado Cobalcini, foi muito proveitoso o senhor trazer esse assunto à baila, que assustou a todos os brasileiros, que não é só o nosso Estado, não é? Vai ser pelo Brasil afora. Entende? Dessa ideia iluminada desse ministro Guedes. Tem uma coisa que vai retroagir para maleficiar. O senhor é advogado, o senhor sabe que isso aí não tem condição, né? Então, estaremos juntos nessa luta, mas eu creio que isso lá em Brasília não venha a passar. Entende? É um pano de cortina. É um pano de fundo.
Obrigado, deputada Eada. Quero ouvir com muita alegria o deputado Gerri Comper.
Deputado, Vossa Excelência foi muito feliz na colocação. Deputado Altair Silva antes também falou, fiz uso da palavra aqui. E o deputado Laércio, que está aqui ao meu lado, foi prefeito de Timbó, participou da nossa audiência pública da Assembleia lá em Ibirama, né, deputado? E lá esteve um grande número de pessoas preocupadas. A gente pode citar o município de Doutor Pedrinho, aquelas pessoas, aqueles agricultores lá, estando preocupados de fechar o município dele. Então, eu acredito que essa grande união que temos aqui dentro dessa casa, e não é só a nossa Comissão de Assuntos Municipais, mas todos os deputados procurando não só o bem para as grandes cidades, mas principalmente olhando também um olhar diferencial àqueles pequenos municípios, aquelas pessoas que necessitam tanto, tanto da ajuda nossa aqui na Assembleia Legislativa. Parabéns pela iniciativa do teu pronunciamento e tenha certeza, estamos juntos nessa caminhada, defendendo sempre os pequenos municípios também.
Obrigado, deputado Gerri. Quero ouvir com muita alegria também a nossa querida deputada Luciane.
Deputado Cubalcini, parabenizá-lo pela manifestação. Eu acho que, trazendo a memória aqui do Parlamento, eu fui a primeira deputada que abordou esse tema quando o Tribunal de Contas do Estado publicou aquele estudo. Eu fiquei muito assustada, são mais de 100 municípios no Estado. E eu quero retomar o que eu falei aquele dia, que eu acho que cabe, com alguns ingredientes a mais. Me parece que o ministro da Economia está governando de gabinete. Ele não vai para os municípios, não sente o sofrimento do povo, e ele deveria, como ministro da Economia, apresentar propostas para reverter os problemas que os municípios têm. A coisa mais fácil que tem é mandar fechar município, porque eu estou lá em Brasília, eu dou um canetaço e mando fechar. Não é esta a condição que a gente espera de um ministro de Estado do nosso país. Então, nós precisamos rediscutir a relação que o governo federal tem com os municípios, né? A legislação, inclusive, que muitas vezes imputa ao município deveres que não cabem a ele. Esse é um debate que a gente tem que fazer. Agora, vai perguntar para os municípios que se desmembraram se eles aceitam voltar para o município mãe. Não aceitam, porque só foi criado município menor porque eles estavam abandonados pelo município maior. Então, já era uma denúncia quando foi criado esses municípios. Agora, quero ver quem é que vai ter a coragem de chegar para um município que viu o município crescer do ponto de vista de infraestrutura, de condições, de qualidade, de atendimento, dizer que você volta ao que era no passado. Então, eu espero de Brasília muito mais, menos bobagem, menos falas descontextualizadas, menos ataques e mais proposição. É isso que Brasília está devendo hoje aos municípios de pequeno porte e aos municípios brasileiros. Obrigada.
Obrigado, deputada Luciana. Eu quero ouvir, ainda que por pouco tempo, o deputado Maurício Kudelark.
Eu não queria esgotar o tempo de Vossa Excelência, mas eu vejo aqui na casa o prefeito Adeli Riffel, de São Bernardino, que é um dos municípios que estaria nessa condição e que é um município exemplar para Santa Catarina, desenvolvimento, a saúde, a educação. Está acompanhado a Adair e do Vanderlei aí, Vanderlei gestor de convênios, e dizer que sejam bem-vindos, e nós estamos nessa luta. E em Santa Catarina, os pequenos municípios serviram para efetivamente...
Mais 30 segundos, deputado.
Acabar com a litoralização, né, e trazer qualidade de vida para as pessoas lá dos municípios mais distantes.
Peço escusas, deputado Fernando Krellin, havia me comprometido em lhe ceder parte do meu pronunciamento, mas o tema foi tão palpitante que faltou. Tempo fica concreto, deputado Fernando, mas certamente que esse assunto vai retornar a essa tribuna por mim ou por tantos outros deputados. Muito obrigado.